DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Raquel Loureiro e apresento as notícias desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017. O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão a investigar os bancos credores de Moçambique. A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal, que explica que a investigação, que teve início em junho do ano passado, visa saber se os bancos Credit Suisse, VTB e Paribas facilitaram a corrupção ao permitir que as autoridades moçambicanas recebessem dinheiro angariado na venda de dívidas. Ainda em Moçambique, 320 polícias foram indiciados por suspeitas de envolvimentos em atos de corrupção entre janeiro e setembro deste ano. Os polícias são alvo de 180 processos disciplinares que terão o seu desfecho dentro em breve, prevendo-se a sua expulsão. Entre as infrações imputadas aos agentes, destaca-se a extorsão, que atinge principalmente as polícias de trânsito, migração e investigação criminal. Em Angola, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, voltou a afirmar esta segunda-feira que mantém aberto a possibilidade de assistência financeira ao país. No entanto, de acordo com o chefe da missão do Fundo para o país, até o momento não foi feito nenhum pedido por parte do governo. Na mesma ocasião, Ricardo Veloso considerou positiva a pretensão do governo angolano de introduzir o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, em 2019. A delegação do FMI estará em Luanda nos próximos 10 dias para reuniões com as autoridades nacionais. Na Libéria, o Supremo Tribunal suspendeu hoje o processo eleitoral sem fixar uma nova data para a votação. De acordo com o Tribunal Supremo, até ter analisado o recurso por alegada fraude na primeira volta das eleições presidenciais, a Comissão Eleitoral Nacional está proibida de realizar a segunda volta, que estava agendada para amanhã. Nas eleições realizadas a 10 de outubro, o lendário jogador de futebol George Weah, da Coligação para a Mudança Democrática, obteve 38,4% dos votos, enquanto o vice-presidente cessante Joseph Boakai, do Partido da Unidade, ficou com 28,8%. Na terceira posição ficou o Partido da Liberdade, que apresentou uma denúncia relativa a fraudes e irregularidades no processo. O vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, considerado um dos possíveis sucessores do presidente Robert Mugabe, foi hoje demitido. A decisão é justificada por deslealdade ao presidente em funções. Nas últimas semanas, o vice-presidente da República do Zimbábue tem sido criticado por pessoas próximas ao presidente Mugabe, incluindo a primeira-dama, Graça Mugabe. Arrancou esta manhã, aqui em Bona, a Conferência Mundial das Alterações Climáticas promovidas pelas Nações Unidas, COP23. Até 17 de novembro, mais de 25 delegados de vários países do mundo passarão por aqui para discutir a aplicação das regras definidas em Paris no que respeita às alterações climáticas. Esta tarde, o representante norte-americano no evento deu conta que os Estados Unidos vão continuar a participar nas conversações sobre a aplicação do Acordo de Paris contra o aquecimento global, apesar de terem ameaçado sair. A participação dos PALOP neste encontro é um assunto para acompanhar mais à frente nesta emissão. E na República Democrática do Congo, as eleições presidenciais vão decorrer apenas em dezembro do próximo ano, um ano depois do previsto. Para além das presidenciais, vão realizar-se também eleições parlamentares, regionais e locais, afirmou a Comissão Eleitoral Independente. Relembro que o mandato do presidente Joseph Kabila já terminou oficialmente em dezembro passado, mas este recusou demitir-se. Tanto a oposição como o Conselho de Segurança da ONU reclamaram eleições antecipadas. No entanto, a nova data para o processo eleitoral foi adiada várias vezes. Na Europa, o futuro do presidente exonerado do governo catalão, Carles Puigdemont, continua a dar que falar. O Ministério belga afirmou esta segunda-feira que Puigdemont poderá participar, a partir da Bélgica, na campanha para as eleições regionais marcadas para o próximo dia 21 de dezembro na Catalunha. A justiça belga decidiu esta madrugada deixar em liberdade condicional com medidas cautelares Puigdemont e os quatro ministros regionais que se encontram em Bruxelas. O governo espanhol manifestou já o seu máximo respeito por esta decisão. A audiência no Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas sobre a extradição para a Espanha de todos os envolvidos realiza-se no próximo dia 17 de novembro. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Vereadores exonerados em Nampula voltam ao Conselho Municipal. Países africanos de língua oficial portuguesa presentes na Conferência Mundial das Alterações Climáticas em Bona para desenvolver estratégias e pedir apoio técnico e financeiro. Faz hoje 35 anos que Paulo Biá chegou à presidência dos Camarões. Estes são os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017. O presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, em Moçambique, Manuel Tucova, está fugido desde a manhã desta segunda-feira, desconhecendo-se o seu atual paradeiro. Em entrevista à DW África, Manuel Tucova afirmou que a sua fuga é motivada por uma ação de busca e uma eventual detenção devido ao seu alegado envolvimento no recente assassinato de Mahamudu Amurane. Tudo isto acontece numa altura em que os vereadores nomeados por Amurane e destituídos por Manuel Tucova foram autorizados pelo Tribunal Administrativo de Nampula a regressarem aos seus antigos lugares. Os vereadores nomeados por Tucova já avisaram que não acatam a decisão do Tribunal. O jornalista Citoy Lucek tem mais detalhes.
Os 10 vereadores e 6 chefes de postos administrativos exonerados em outubro no município de Nampula, no norte de Moçambique, pelo autarca interino Manuel Tucova, regressaram esta segunda-feira às suas funções em cumprimento de um despacho do Tribunal Administrativo emitido na última sexta-feira. Na sequência das exonerações e das novas funções, o edil interino foi condenado a 3 meses de prisão suspensa por desobediência depois de se ter recusado a fornecer à Procuradoria da província de Nampula documentos relacionados com as exonerações e nomeações dos dirigentes municipais. Maria Moreno, vereadora do Pelouro de Recursos Humanos e Cooperação Institucional, também exonerada por Manuel Tucova, garantiu que os vereadores e os chefes dos postos administrativos destituídos pelo edil interino assumem os seus lugares e não vão recuar porque o Tribunal Administrativo da província de Nampula considerou de ilegal o seu afastamento.
Pela decisão tomada pelo Tribunal Administrativo e Tribunal Judicial, pensamos que segunda-feira podemos retomar as nossas atividades. Normalmente e tranquilamente.
Já os atuais vereadores nomeados por Manuel Tucova desqualificaram as informações e as alegações de Maria Moreno, argumentando que as mesmas são falsas e não espelham a realidade explícita no documento do Tribunal Administrativo. Segundo Adelino Alberto, vereador dos Recursos Humanos e Cooperação Institucional,
o conteúdo do despacho que nós recebemos não refere às aportagens que eles trazem de que devem continuar nos postos de trabalho. Se eles têm uma sentença, se eles têm um acordo, nós vamos esperar que eles apresentem esses instrumentos para nós podermos apreciar.
Entretanto, Batista Isek, analista e advogado, disse que o regresso à função dos antigos vereadores e chefe dos postos administrativos com base no despacho do tribunal é ilegal, uma vez que a entidade empregadora ainda não se pronunciou sobre o conteúdo do mesmo, mas apenas anunciou ter recebido uma carta do Ministério Público para anular as nomeações por ter constatado irregularidades.
Eles não podem fazer. O que devem fazer é esperar a decisão do Tribunal Administrativo. O elenco de Tucova pode recorrer à decisão.
Desde as primeiras horas desta segunda-feira, Manuel Tucova, edil interino, abandonou seu gabinete e refugiou-se num local desconhecido porque, segundo diz, é alvo de uma ação de busca que visa a sua eventual detenção e captura devido ao seu alegado envolvimento no assassinato do presidente do município de Nampula, Mahamudu Amurane.
Já fui forçado a me transformar em Afonso de Acama, é ficar no lugar incerto, porque simplesmente alguns que querem levar o município a todo custo à força, apresentou-se um cidadão, ele foi instrumentalizado para acusar o presidente interino, levou o dinheiro 50 mil meticais, pagou a esse cidadão para assassinar o Mahamudu Amurane. A outra versão é de que era um homem de Renamo que durante a guerra fugiu com 2 armas e uma arma vendeu a mim, que esta arma seja ela que foi usada para o assassino do Mahamudu Amurane.
Onde é que o presidente neste momento está?
Eu nem quero falar onde eu estou, porque não confio de você, não confio de todos, nem da minha família.
Citoy Lucek, DW Nampula.
Aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Qual a sua opinião sobre a decisão do Tribunal Administrativo de Nampula ter ordenado o regresso dos 10 vereadores e 6 chefes de postos de administrativos exonerados em outubro por Manuel Tucova? Saiba como pode participar neste debate.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Os países africanos de língua portuguesa estão presentes na COP23 em Bona para desenvolver estratégias e pedir apoio técnico e financeiro. A repórter Karina Gomes acompanhou o primeiro dia do evento.
Com mais de 25 mil participantes e delegações de 197 países, a 23ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP23, pretende definir ações concretas para o combate às mudanças climáticas. E começou com uma mensagem clara.
It is an incomplete journey, but never before.
Esta ainda é uma jornada incompleta. Esta é a 23ª Conferência, mas nunca antes nos deparámos com um senso tão grande de urgência. Milhões de pessoas estão a sofrer no mundo em razão de eventos climáticos extremos, mas esse é apenas o começo do que está para vir.
This may only be the start of what is to come.
O alerta foi lançado na abertura do evento por Patrícia Espinosa, secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acrescentou que não dispomos mais do lixo do tempo para ficarmos inertes frente ao aquecimento global. É preciso passar da era da esperança para a era da implementação. Essa também é a mensagem da ministra do Ambiente da Alemanha, Bárbara Hendricks.
There is a point of no return for humanity.
Não haverá caminho de volta se ignorarmos o teto de temperatura que concordamos em Paris. O aumento da temperatura global não deve ultrapassar os 2 graus e, se possível, 1,5 grau nos próximos anos.
1.5 degrees Celsius.
Para países em desenvolvimento, sobretudo no continente africano, o desafio está imposto, assinalou em entrevista à DW África o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Salahedine Mozoua, presidente da COP22, a última conferência do clima realizada em 2016.
A África tem 2 caminhos possíveis, o seguir com o modelo antigo.
O continente tem 2 caminhos possíveis, seguir com o modelo antigo ou entrar plenamente num espírito de desenvolvimento e respeito do ambiente. A África comprometeu-se a ter uma só voz e ser um ator eficaz nesse processo. O continente precisa de ajuda e financiamento, mas precisa também de desenvolver o seu papel.
O importante é que a África vai jogar o papel que tem que jogar.
Delegações dos PALOP também estão presentes. Segundo Adérito Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia de São Tomé e Príncipe, o país precisa de apoio financeiro e técnico para conseguir dar saltos de desenvolvimento.
Nós vamos colaborar se os meios forem postos à nossa disposição, mas como compreenderá, uma nação como a nossa precisa dar outros saltos, precisa dar outros passos.
O Acordo de Paris, em vigor desde dezembro de 2015, é ratificado de forma voluntária por países que se comprometem a estabelecer metas climáticas nacionais. 169 países já aderiram ao acordo. A crise política na Guiné-Bissau impede que o país ratifique o documento, como explica o diretor-geral de Ambiente do país, Viriato Kassama.
Falta a abertura da Assembleia Nacional Popular, em que iremos submeter toda a documentação para a ratificação do Acordo de Paris, porque a Assembleia Nacional Popular é o único órgão de soberania competente para ratificar todos os acordos internacionais que a Guiné-Bissau é parte.
Angola aposta na promoção de tecnologias de carbono, Moçambique traz uma agenda para combater a pobreza e a seca e Cabo Verde pretende melhorar o ordenamento das bacias hidrográficas. Este ano, a COP23 é presidida por Fiji, país insular do Pacífico. Até 17 de novembro, os países participantes vão negociar compromissos para que a luta contra as alterações climáticas não fracasse. Karina Gomes, DW.
Faz hoje 35 anos que Paulo Biá chegou à presidência dos Camarões. Para muitos é tempo demais, por isso pedem a Biá para não se recandidatar nas próximas eleições. Mas para os apoiantes do partido no poder, Paulo Biá continua a ser a melhor escolha. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Moki Kindzeka em Yaoundé.
É de manhã cedo. Centenas de jovens juntam-se na praça do mercado de Nkobison, um bairro da capital Yaoundé. Kennedy Fonsa, o presidente do sindicato de mototaxistas, diz que costuma ser incumbido de recrutar jovens como estes quando há eventos do partido no poder.
O partido distribui t-shirts e 1.000 ou 2.000 francos CFA, entre 1,5 euro e 3 euros, para comprar arroz. Dão às pessoas dinheiro e bebidas, e dão-lhes whisky para eles pensarem que são do partido.
O mesmo aconteceu esta segunda-feira para as comemorações do 35º aniversário do presidente Paul Biya no poder. Uma das pessoas que discursou nas comemorações dos 35 anos de Biya no poder é Joaquim Tabio Wono, que se chegou a candidatar à presidência, mas apoia agora o chefe de Estado camaronês.
O presidente Paul Biya tem o mandato do povo. Agora, há algumas pessoas que pedem ao presidente Biya para sair e pedem independência, mas o presidente colonizou o país, colonizou algumas regiões dos Camarões. Quando o presidente Paul Biya ganha as eleições, quem perde devia calar-se e apoiá-lo. Ele devia, pelo menos, ser respeitado, porque tem o mandato do povo e as eleições já são no ano que vem.
Há meses que há manifestações contra o governo camaronês. A minoria de língua inglesa nos Camarões queixa-se de discriminação num país maioritariamente francófono. Em outubro, separatistas anglófonos declararam simbolicamente a independência. Dezenas de pessoas morreram nos protestos. O maior partido da oposição condena a repressão das forças de segurança. Denis Kamlemo, porta-voz da Frente Social Democrata, pede a Biya para não se recandidatar no ano que vem.
A situação deplorável dos direitos humanos nas regiões do Noroeste e do Sudoeste, depois da repressão brutal pelo Exército e pela Polícia, as mortes, as agressões, as detenções em massa, os raptos, não têm precedentes no nosso país. Tudo isto mostra o regime fraco e à beira do colapso que resolveu aniquilar as vidas dos cidadãos.
Paul Biya é presidente desde novembro de 1982. Em 2008, a Constituição camaronesa foi revista para acabar com os limites dos mandatos presidenciais, o que permitiu a Paul Biya candidatar-se às eleições de 2011 e vencer. Para já, tudo indica que Biya, de 84 anos, se voltará a candidatar ao cargo nas presidenciais do próximo ano. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E o que acham os nossos ouvintes sobre os vereadores destituídos que regressaram aos seus lugares em Nampula? Comigo está António Rocha com as respostas dos nossos ouvintes.
Boa noite, Raquel. Vou diretamente ao Facebook. Faisal Sumará escreveu para dizer que dizem que o homem fugiu da cidade e abandonou o trono. Se fugiu, porque tem culpa no cartório, como se costuma dizer por essas bandas. Alberto Ernesto Zico, também no Facebook, diz que esse assunto vai acabar em águas de bacalhau. Se fossem sérias as investigações, os assassinatos e mandantes do crime contra Mourão já tinham sido descobertos e levados à barra dos tribunais. Celso Manganha escreveu para dizer que, para muitos moçambicanos, este caso é mais um dos muitos que têm acontecido a nível da traição no seio dos partidos políticos, nomeadamente da oposição. Manuelinho Alberto Soares diz que foi usada a estratégia romana conhecida por a lebre, fugir e fugir sempre para não ser apanhado. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, diz que, uma vez que a decisão do tribunal sobre este caso foi tomada segundo a luz da legalidade, é normal, pois a lei sempre deve exercer a sua supremacia e deve ser guia da conduta de todos num estado de direito. No entanto, se a dita decisão foi tomada sob influência e motivos políticos, aí é grave e não vai ajudar o país a longo prazo. Nafu Baldé, também da Guiné-Bissau, escreveu para dizer que esta decisão do Tribunal Administrativo é legal porque nenhuma exoneração que não seja legal não pode ser revogada. Todo trabalhador deve ser protegido e é um dever e direito de qualquer cidadão, trabalhador num Estado de Direito, mesmo que Nampula seja atualmente um município com muitos problemas.
Muito obrigada, António. Agradeço também a quem nos escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Tenha uma ótima noite. Nós regressamos amanhã de manhã.